Olha, vocês não têm condição de exercer o papel de pais, então vocês são suspensos desse papel. E aí pode indicar uma outra pessoa também. Tá? Às vezes não há necessidade de suspender o poder familiar. Às vezes você vai só determinar essa alteração de guarda, que é uma das medidas que se aplica, que é o caso aí. Tá? Nem a pai, nem a mãe tem condições, então nós vamos nomear uma terceira pessoa. Esse é o exemplo.
Sim, mas essa, então no caso dessa pessoa aqui, né, se ela, como o senhor bem disse, ela pode pleitear. Então, hoje, agora, se ela quisesse, ela procura quem e onde?
Ela pode procurar um advogado,
Um
ela
advogado.
pode procurar um defensor público,
Uhum.
tá? E pleitear o quê? A guarda da criança.
Tá certo.
Sob o fundamento de quê? Sob o fundamento de que os pais não exercem adequadamente o poder familiar, tá?
Tá certo.
Aí é mais nesse sentido. Só que aí, veja bem, vamos fazer uma distinção. Alienação parental, no caso, não sei se estaria ocorrendo diretamente, porque da mãe é clara. Da mãe, é claro, no sentido de falar que vai matar, isso aí. Agora, do pai, precisa saber que práticas que ele faz por ser alcoolista, quer dizer. Porque às vezes ele pode ser alcoolista, mas exercer a guarda dele no
E
período
também
de.
não está claro aqui, a avó criou essa criança até 4 anos, se é porque eles estavam separados,
Sim.
porque.
Tudo isso vai ter que ser
Claro.
analisado, né, pelo defensor, pelo advogado, para ver qual medida vai ser aplicada.
Tá certo.
Mas, a princípio, o que nos interessa? É a proteção da criança.
Sim.
Quer dizer, se a gente percebe que a criança não está sendo bem cuidada, se não está sendo recebendo aqueles direitos fundamentais que ela deve ter, né, que é o direito fundamental de convivência familiar saudável, né, a lei fala saudável, né, a questão do afeto em relação aos genitores, ou de abuso moral, né, então, nesse caso, a criança ela tem que ser resguardada. E para ser resguardada, ela tem que ser, a princípio, né, os pais podem ser advertidos, os pais podem perder essa guarda da criança e podem até ser suspensos do poder familiar que exerce sobre a criança. Existe essa preocupação da lei em encontrar um problema, saber como que pode ser resolvido. Então, essa lei é uma lei pequena, é uma lei que tem aí 6 artigos, né? E ela trata, aliás, 8 artigos, e ela trata então de dar um conceito de alienação parental. Ela cita alguns exemplos de como ocorre essa alienação parental. Ela diz aqui quais são os objetivos dessa lei, que é a preservação dos direitos da criança, a preservação do afeto, a preservação, da ausência de abuso moral. Diz como o juiz deve agir para apurar essa situação de alienação parental com a realização de perícias, né? E, por fim, especifica as medidas que podem ser aplicadas.
O senhor saberia dizer, essa lei, ela brotou de onde, surgiu, quem que motivou? Não.
Olha, eu não tenho essa formação muito completa, mas eu posso dizer que o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Família, sempre se preocupou com essa questão. E eu lembro que essa questão foi discutida muito sobre como fazer para regulamentar situações dessas. Porque o que que ocorre? Isso que a lei está falando aqui ocorre na prática. E muitas vezes a gente fica atado, nós não sabemos como fazer. A gente sempre aplicava aquela regra básica. Aquele que está sendo o cônjuge causador dessa alienação parental, geralmente a gente só invertia a guarda.
E pode acontecer o seguinte também, a família não está indo bem, né? Eles moram juntos, não pensam em separar, mas também vivem nesse, usando o menino como bala do canhão. E aí?
Aí é mais grave. Aí a situação é mais grave.
Porque
Porque,
tem,
veja,
não
é
tem?
claro que tem, é o que mais tem. Quer dizer, eles não se separam, às vezes até se dão bem, mas o fato de se dar bem não quer dizer que eles não maltratam essa criança psicologicamente. Isso eu tenho vários exemplos, quer dizer, pessoas que vivem assim, harmoniosamente, o casal, mas que não sabem lidar com a educação da criança e acabam praticando esses atos aqui. Atos que violam esse direito fundamental da criança, uma convivência familiar saudável. E aí, como é que a gente faz? Bom, a gente tem assim, juridicamente, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, alguém pode se socorrer do conselho tutelar. Vamos supor, um vizinho que percebe que está ocorrendo esse abuso, essa violência contra a criança, né? Pode ligar para o conselho, dizer isso daí que está ocorrendo, e o conselho vai lá para verificar, para constatar o que está ocorrendo, né? E uma vez constatada, aí o processo vai pela vara da infância. Esses daqui que eu estou falando agora, da alienação parental, vai pela vara de família.
Sim.
É juiz de família que vai decidir. Nesse caso em que não há separação, O problema vai pela vara da infância, pelo conselho tutelar. Quer dizer, faz-se um acompanhamento, tenta reverter esse quadro, tenta fazer o melhor encaminhamento desse casal. E se por acaso, com todas as medidas que são tomadas para garantir essa convivência familiar saudável, não se conseguir um resultado, pode-se, em última hipótese, tirar essa criança dessa família para colocar em uma outra família, numa família substituta. São tratamentos diferentes, tá? Mas que são situações análogas, quer dizer, ocorre tanto quando a família está legalmente constituída, como ocorre quando ela está separada judicialmente.
Maravilha! Tivemos então hoje a apresentação dessa lei, alienação parental, por Luiz Antônio Miguel Ferreira, promotor de justiça e da pessoa com deficiência. Maravilha! E o trabalho no Estado continua firme?
Firme. Nós fizemos um evento, né, como eu já falei, sobre bullying. Foi muito interessante. Agora vamos participar de um outro sobre política pública na área educacional, e eu acho que está sendo assim, um trabalho muito interessante, que está dando resultado. A gente vê o Estado se mobilizando a respeito disso daí, e acho que nós estamos no caminho. Quer dizer, se a gente quer um país melhor, né, se a gente quer que o eleitor vote bem, eu acho que nada melhor do que você dar uma boa educação para esse eleitor, para essa criança, para esse adolescente, para ele saber o futuro, como que pode melhorar esse futuro. E o Ministério Público está comprometido com essa causa. Quer dizer, a gente está querendo cada vez mais que seja uma educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes.
Maravilha. Bom dia. Muito obrigado, doutor.
Eu que agradeço. Bom dia a todos.